Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar sobre esses áudios, né, divulgados ontem pela revista Veja, onde o tenente-coronel Mauro Cid afirma ter sido pressionado pela Polícia Federal a delatar e confirmar a narrativa. Vamos ouvir.
Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração, está muito boa. Ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado pela associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, são 30 anos para você. Eu vou dizer pelo que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles.
Bom, também refletiu sobre os custos do seu envolvimento com esse presidente, dizendo que ninguém perdeu carreira, que o presidente teve piques de milhões, ficou milionário. Agora a gente quer saber de você, Eliane, porque esses investigadores da PF vão analisar, claro, o teor dessas gravações, mas se comprovarem que essas delações de Cid ocorreram como relatado por ele, a colaboração premiada corre realmente risco de ser anulada mesmo? E quem seria também o interlocutor, né, que ouviu esse desabafo aí, segundo a defesa?
Pois quem se atrapalha definitivamente, quem vai para o fundo do poço definitivamente é o tenente-coronel Mauro Cid. Por quê? Porque, primeiro, ele se queimou com o bolsonarismo lá atrás, quando decidiu fazer a delação premiada e contar tudo, né? Então, ele se isolou do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, da família Bolsonaro. Agora, ele se isola do outro lado. Ele se isola do lado da investigação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. E, segundo as minhas fontes, ele pode efetivamente perder os benefícios da delação premiada. Aquela história de 30 anos para cá, 20 anos para lá, que ele poderia negociar, né, se condenado, como tudo indica que será, né, e depois, né, seria revisto, seria condenado, revisto porque ele colaborou, mas depois desses áudios realmente fica complicado, porque ele pode ter delatado, pode ter se isolado no bolsonarismo e perder os benefícios dessa delação. Agora, é muito grave para ele, porque não é só a implicação para ele, mas também para o pai dele, para a mulher dele, enfim, para a família toda. Lembrando que tem até um vídeo, a polícia já tem um vídeo do pai dele, que é um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro, na reserva, mas é um general de 4 estrelas, e a polícia tem essa foto do general ajudando a fazer aquele contrabando de joias que não deveriam ser de Bolsonaro, e eles estavam vendendo no exterior, lá nos Estados Unidos. Então, há uma grande dúvida se o Cid falou porque ele está ali mancomunado com o bolsonarismo de novo, ou se o bolsonarismo aprontou uma armadilha para ele. Eu tendo mais para essa segunda hipótese, até porque, conversando com as minhas fontes, o raciocínio é lógico, né? O general Freire Gomes contou tudo, ratificando o que o Mauro Cid tinha dito. O também brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, também confirmou o que o Mauro Cid tinha dito, mas agora o almirante Almir Garnier, que é investigado, que foi o único dos 3 comandantes que aceitou botar tropa a favor do golpe de Estado, também está se articulando para falar. A sensação que há aí no meio jurídico, no meio policial, é de que houve uma armação, uma contraofensiva bolsonarista e puseram um grande amigo do Cid para ir lá e gravá-lo, ou seja, uma armadilha contra o Cid. E com essa fala dele, né, o que que acontece? Ele estimula, ele dá as pistas para Almir Garnier, o almirante que participou do golpe, que aderiu ao golpe, para contar a mesma versão, ou seja, fortalecer a versão de que, na verdade, isso que ele está dizendo aí, né, houve uma nova Lava Jato, ao contrário. Né, para forçar as pessoas a delatarem a narrativa que a polícia queria. Agora, cá para nós, o Mauro Cid, nessa gravação, também reclama. Poxa, o Bolsonaro se deu bem, fez aquele Pix, ficou milionário, todo mundo se deu bem. Quem perdeu a carreira, perdeu tudo, atingiu a família, fui eu. Né? Então, ele agora está no pior dos mundos e ele vai depor a 1h30 para o juiz de instrução do processo dele, e a situação do Mauro Cid está muito grave, cada vez pior. Ele que é envolvido em joias, em atestado de vacina, em golpe, tudo isso. E aí tem uma outra coisa, né? Ele está no fundo do poço, mas o bolsonarismo está comemorando e está preparando aí essa ofensiva de dizer que tudo é culpa do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, e que tudo é uma ação política. Ou seja, a coisa complicou muito com esse áudio.
Muito bem, certamente vem mais coisa por aí a partir desse depoimento de hoje. A gente acompanha e repercute. Queria abordar com você também, Eliane, ainda mais uma pesquisa que saiu, que o presidente fez aquela reunião, o presidente Lula, na segunda-feira, pediu mais esforço para os ministros, para eles viajarem pelo país, para demonstrarem entusiasmo. Mas saiu uma nova pesquisa agora do Datafolha, mostrando que a reprovação subiu para 33% e, tecnicamente, a reprovação ao governo Lula está empatada com a aprovação, que é de 35%.
Pois é, você vê, né? Já é a quarta pesquisa. Teve a Quest, teve o IPEC, teve o Datafolha e teve a Atlas. Todas, exatamente todas, na mesma direção da queda de popularidade do Lula e a queda de avaliação do governo. E aí o Lula fez a reunião ministerial na segunda-feira. Né, todo mundo foi lá, foi, enfim, ele pediu entusiasmo. A ministra da Saúde, Nísia Teixeira, Nísia Trindade, desculpa, chorou, aquela coisa toda, e todo mundo saiu dando entrevista. Né? A Nísia não sai mais das mídias dando entrevista, os ministros todo mundo armando reunião para lá e para cá, e o próprio Lula, né? O Lula apareceu de shortinho vermelho dando comida para peixe no Alvorada, já apareceu de shortinho correndo para demonstrar jovialidade, energia, etc. Então, daqui para frente será tudo diferente. Mas há controvérsias, porque na própria reunião ministerial, o Lula fala que o Bolsonaro é um covardão, né? Porque não teve coragem de dar o golpe, ou seja, é inacreditável que ele tenha falado isso. Depois, vem aí a confirmação de que o Bolsonaro, imagina, que o Lula, desculpa, acusou o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro de terem sumido com os móveis, com as obras de arte, com as peças do Alvorada. E estava tudo lá guardado no depósito o tempo inteiro, ou seja, não apenas ridículo, como grave o presidente da República acusar o antecessor de uma coisa dessas. Então, que eu insisto aqui na nossa Rádio Eldorado? O governo até que vai bem, né, aquele montanha de papel, daquele balanço todo, aqueles gráficos que foram distribuídos na reunião ministerial, mostram vários avanços em 2023 na área social, na área de investimentos, na área econômica em geral, né, na queda de desmatamento, tudo muito bem. Mas quem continua mal é o próprio Lula. O próprio Lula, que reclama da comunicação do governo dele, é o pior comunicador do próprio governo, porque ele só dá bola fora, né, gente? Então vamos ver agora, como é que eles vão reagir, porque a queda nas pesquisas é em vários segmentos. Piora entre os evangélicos, por exemplo, que já eram refratários a Lula, mas também piora no Nordeste, que é um bolsão favorável ao Lula. Piora entre os homens, piora entre as mulheres, enfim, realmente o Lula precisa rever a forma dele se comunicar. O problema não é dos ministros, é dele.
Eliane, o governo Lula impôs, o ano passado, em 2023, sigilos de 100 anos a informações que vão desde a agenda da primeira-dama, Janja, a comunicações diplomáticas sobre o ex-jogador Robinho, condenado e preso por estupro. Uma apuração do Estadão, Tássio Lohan falou com a gente mais cedo aqui, é capa do Estadão de hoje, desses mais de 1.300 pedidos negados, né, pelo governo via Lei de Acesso à Informação, com a justificativa de que continha informações e dados pessoais, né? E aí, portanto, protegidos por lei.
Pois é, é impressionante, né? Porque quando o então presidente Bolsonaro decretou um sigilo de 100 anos para a decisão do alto comando do Exército, livrando a cara do general da Ativa, então general da Ativa, Eduardo Pazuello, por participar do ato eleitoral e político do Bolsonaro, foi um escândalo. Todos nós gritamos. Como 100 anos de sigilo? Tanto que depois, quando mudou o governo, veio o Lula, eles quebraram esse sigilo de 100 anos, né? Não tem o menor sentido. E agora, né, o governo está decretando sigilo de 100 anos para a agenda da primeira-dama, a Janja, né, para textos entre diplomatas sobre o ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado, foi preso ontem, né, a relação de militares do batalhão de guarda presidencial de plantão no 8 de janeiro, né, é uma coisa assim, e todos os órgãos decretando lá, é uma enxurrada de decretação de sigilo de 100 anos, né? A Casa Civil, o Exército, a Polícia Rodoviária Federal, o Itamaraty, Ministério da Educação, a FUNAI. Eu até entendo que no caso do Itamaraty há peculiaridades, porque são conversas, são documentos de interesse nacional que têm repercussões na política externa brasileira, nas relações com outros países. Isso dá para entender, né? Por quê? Né? Então, tradicionalmente, esses sigilos de 100 anos são usados exatamente para proteção nacional. Agora, o que que tem de proteção nacional é esconder a agenda da Janja. Foi a Janja que abriu um gabinete dentro do Palácio do Planalto. Se ela abriu um gabinete dentro do Palácio do Planalto, ela está num prédio público, né? E ela está com uma visibilidade pública e a agenda dela tem que ficar clara, né? O que ela faz na casa dela é uma coisa, o que ela faz no Palácio oficial é outra. Então, realmente é mais uma bola fora do presidente Lula, do governo do presidente Lula, que em vez de se distanciar e fazer uma comparação com o Bolsonaro, vai fazendo, repetindo as mesmas coisas que o Bolsonaro fazia. Ou seja, não dá, né, gente? Sigilo de 100 anos, como se fosse comer pipoca no cinema. Não dá, não dá. Isso aí tem que ficar melhor explicado.
Muito bem, 100 anos de sigilão, né? Não são 100 anos de solidão. Eliane, queria falar com você também da apreensão, muita apreensão hoje em São Paulo, Rio, Minas também com fortes chuvas, previsão, né? Chuva, raio, trovoada. A gente vai ouvir aqui, por exemplo, que disse o prefeito do Rio, ele e o governador convocaram entrevistas coletivas separadas, né, para falar das providências. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para as pessoas evitarem se deslocar pela cidade já durante a noite.
Quem tiver que fazer deslocamento pela cidade, se puder fazer mais cedo, caso a chuva aconteça às 7 da noite, a gente não tenha tanta gente na rua se deslocando. Eventualmente, né, eu vou até solicitar que as pessoas que não tenham que se deslocar, que não sejam tarefas ou trabalhos essenciais, para evitar até esse deslocamento. Quanto mais gente tem na rua quando está chovendo, muito mais risco a gente tem, né, e mais difícil fica o trabalho dos órgãos públicos, né, para se deslocar pela cidade.
E o governador Cláudio Castro também chegou a decretar ponto facultativo hoje lá no Rio, e diz que os órgãos estão de prontidão para possíveis ocorrências pelas chuvas. A gente vai ouvir um trechinho.
Temos também todo um trabalho já na questão de saúde, assistência social e maquinário já organizado em todas as regiões para que a gente possa fazer um socorro muito rápido caso haja necessidade.
E aí, como você vê essa mobilização toda, Eliane?
É aquela coisa, né? É a mobilização da emergência, né? Na véspera da tragédia, todo mundo se mobiliza. Ontem, inclusive, teve reunião no governo federal, dos órgãos de controle, dos órgãos que cuidam da meteorologia, etc. Todo mundo. Ontem, os governos todos, São Paulo, Minas, Rio, governo federal, todo mundo se mobilizando. Aí eu lembro que essas tragédias são as tragédias anunciadas de todos os anos no Brasil. A gente já teve enchente e morte na Bahia, em Minas, no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e vai por aí afora. Então é a tragédia anunciada. O Eduardo Paes, o prefeito do Rio, ele diz com muita propriedade: olha, não andem na rua porque não é seguro. Mas e quem está em casa? As pessoas em geral morrem, famílias inteiras, dentro de casa. Em Petrópolis, por exemplo, não exatamente em Petrópolis, mas naquela região serrana do Rio de Janeiro, teve uma tragédia, morreram 900 pessoas e tem mais de 100 desaparecidas até hoje que jamais serão encontradas, ou seja, os corpos ficaram soterrados para sempre nessa tragédia. Bem, aí eu fui olhar no documento que o Lula entregou na segunda-feira, distribuiu, que é o Brasil está no rumo certo, com uma exclamação, e tem vários capítulos, são 42 páginas, vários capítulos. Um dos capítulos é cuidando das cidades, do campo e do meio ambiente. E entre as coisas listadas está lá: prevenção de desastres e enfrentamento às emergências climáticas. Só que aí você vai ver os gráficos do que houve de melhoria em 2023, e tem programa de alimentos, tem agricultura familiar, produção de grãos, etc., e não tem um único gráfico sobre como o governo federal se preparou para enfrentar o desastre nosso de cada ano. Então, gente, hoje é um dia perigoso. Eu estou aqui em São Paulo, já está chovendo, não é torrencialmente, mas chovendo. O clima deu uma guinada, uma cambalhota, está frio, estava um calorão até ontem, hoje já amanheceu mais, vamos dizer, fresco, mas a previsão é de muita, muita chuva. E aquela história: é melhor prevenir do que remediar. E a turma agora está correndo para remediar o prejuízo.
Vamos acompanhar aí como é que vai ser essa consolidação da chuva que está prevista para os próximos dias também, especialmente no Sudeste. Eliane, obrigada por hoje. Bom fim de semana, viu? Segunda-feira a gente volta a conversar.
Bom fim de semana. Beijão.